Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia neste domingo, dia 4 de fevereiro, até às 14 horas, emissão, lembro, com a difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Aqui fica em mente, iremos falar da pré-campanha das eleições legislativas em Portugal, mas numa altura em que os imigrantes são passas, são bodes expiatórios. Teremos o jornalista e escritor Miguel Szymanski. Falaremos também do 25 de Abril, depois de 48 anos de ditadura. O 25 de Abril é o tema de um festival em Brest, com a presença, entre outros, da historiadora Irene Pimentel. E o livro Olhares Cruzados, Francófonos e Portugueses, Imagens dos Portugueses na Literatura Romanesca Contemporânea, 1950, ano 2000. E depois falaremos igualmente de um prémio da edição, que será entregue às edições Chaudenha aqui em Paris. Sem esquecer o ensino da língua portuguesa, sexos internacionais aqui na região parisiense, inscrições abertas, e depois falaremos da peça teatral e musical Saudade Ici et Là-bas. Para já vamos até Lisboa. Miguel Szymanski, muito bom dia para si e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, bom dia. Obrigado pelo convite para o programa.
Ora, Miguel Szymanski, foi a partir de uma publicação sua no Facebook que, bom, e tanto mais, a atualidade exige-me tudo e mais alguma coisa, a propósito da situação que se vive em Portugal, e no seu texto termina por dizer: se formos atrás dos flautistas e ilusionistas do antes é que era bom, Portugal será um país mais pequeno, fraco e pobre. O que é que se está a passar aí nesse retângulo à beira mal implantado?
Pois essa é realmente a questão, porque é, diria que é surpreendente o que está a passar. Nós temos um partido novo que em 2019 elegeu um deputado, em 2022 aumentou a sua votação para 12 deputados, tendo-se já aí tornado o terceiro partido mais votado em Portugal, o Chega, e que nestas eleições próximas poderá ultrapassar a fasquia dos 20%. É uma ascensão meteórica assente em dois pilares. Um deles são as acusações de uma corrupção sistémica no sistema. O outro pilar são as minorias e a imigração, que estará a pôr em causa a coesão da sociedade portuguesa e o tecido social. Tanto um pilar como o outro são perfeitamente ilusões criadas para os eleitores, porque o fundador deste partido, André Ventura, é uma personagem, diria, pouco recomendável. Bastando olhar para o currículo dele imediato, ele continua vinculado ao Estado como inspetor na autoridade financeira, na autoridade tributária, ao mesmo tempo saiu da autoridade tributária com uma licença sem vencimento e foi trabalhar com uma consultora fiscal, uma consultora que chegou a ser investigada por fraude fiscal no processo Monte Branco, tinha a ver com Ricardo Espírito Santo, etc. Uhum. E portanto, uma personagem que vem do sistema que ele acusa de ser sistemicamente corrupto. O que não quer dizer que o sistema não seja. Seguramente ele é que não é a solução. Ele é uma pessoa que se tornou conhecida como comentador de futebol numa televisão sensacionalista e que se habituou aos holofotes, percebeu que naquele partido no PSD ao qual ele pertencia, até como autarca, percebeu que não chegaria ao lado nenhum e tentou arranjar um fundo de comércio para aproveitar a onda, cavalgar a grande onda, que não é uma onda portuguesa, é uma onda que nós observamos em todo o mundo, mas observamos, por exemplo, com as eleições este ano nos Estados Unidos, onde o tema imigração é muito, muito importante, mas se olharmos para os Estados Unidos, temos um país que nos últimos 60 anos duplicou a sua população, e que é um país que foi fundado como um país de imigrantes, onde a elite WASP, os White Anglo-Saxon Protestants, os protestantes anglo-saxões protestantes, são eles próprios imigrantes que foram para os Estados Unidos, não é? De maneira que passa essa peculiaridade do sistema norte-americano. Em Portugal não faz sentido, porque as minorias estão... as que nós temos no país estão perfeitamente integradas. A tentativa de explorar o filão da ciganofobia já que temos tão poucas outras minorias, que é uma minoria que está há séculos no país, a etnia cigana, não resultou muito bem, mas o que resultou de facto foi aquele segundo potenso pilar em que assenta este novo partido, que promete mudar as coisas, que é o da corrupção sistémica. Diria que tem sido mais decisivo, ao contrário do que se observa em países como a França, onde a imigração é de facto também o tema
de Zemmour ou Le Pen,
ou a extrema-direita francesa explora a questão dos imigrantes. Em Portugal a questão não se coloca. Não se coloca porque os imigrantes que temos, de facto, alguns minoritários, passam por uma enorme dificuldade, mas são praticamente invisíveis. São as pessoas que trabalham num regime absolutamente condenável nas estufas do Alentejo, na apanha de bivalves, que recebem salários irrisórios, que são um fenómeno de exploração que devia ser investigado no foro criminal e não devia ser explorado no palco político como está a acontecer. E a situação desses imigrantes explorados é muito se deve a empresários portugueses que se aproveitam na agricultura desta mão de obra barata, que depois fica, e durante o Covid ficou, e agora vemos as consequências, ficou entregue ao abandono, sem ninguém se preocupar por eles, nem qualquer serviço social, nem um serviço de estrangeiros e fronteiras, que só lhes complicam a vida, nem a nova AIMA que sucedeu ao serviço de estrangeiros e fronteiras. Portanto, o sistema o problema da imigração não deveria ser e não está a ser tão relevante assim nesta pré-campanha.
Pois, mas Mikhail Szymanski, bom, no seu texto afirma, no século XVI uma viajante do norte da Europa escrevia que Lisboa parecia um jogo de xadrez com tantas figuras brancas como pretas. Ora, Portugal é um país, a imigração, é minoritária no seio da população. A Portugal tem à volta de 5 milhões de cidadãos por esse mundo fora. De maneira que, será que as pessoas nesse país, sobretudo aqueles que votam para a extrema-direita, neonazi, xenófobo e por aí fora, não se lembram que têm também familiares na imigração? Não há praticamente família nenhuma em Portugal que não tenha um familiar na imigração. O que é que se passa? Não, é incompreensível, não?
Mais grave, até um certo ponto é incompreensível, sobretudo se olharmos também para os números do Observatório da Imigração, que diz atualmente que um terço dos jovens portugueses estão a emigrar. O número é o número oficial deste observatório, que está vinculado ao Estado. Parece-me excessivo, mas mesmo sendo excessivo, temos de facto muitos jovens portugueses que estão a sair do país e que saem maioritariamente para a Europa. E criou-se de facto uma noção de que na Europa se seria menos emigrante do que com a União Europeia, do que, e com o espaço de Schengen, etc., do que no passado. Quando na realidade, se olharmos, por exemplo, para o que se passa na Alemanha, vemos que a extrema-direita alemã quer, a longo prazo, está a estudar a hipótese, a extrema-direita neonazi, que reuniu em Potsdam em novembro, no mesmo Potsdam onde nos anos 40 se estudou a solução final para os judeus, a mesma extrema-direita reúne-se em Potsdam e estuda a possibilidade de expulsar milhões de imigrantes que estão na Alemanha e que tenham a dupla nacionalidade. Aliás, eles advogam que se aceita a dupla nacionalidade para depois poder retirar a alemã e mandar as pessoas para o país de origem. Isso abrange milhares e milhares, centenas de milhares de europeus que estão também na Alemanha, não é? Portanto, a ideia de que vivemos num espaço Schengen que é sacrossanto não é verdadeira se olharmos, por exemplo, para a extrema-direita alemã, que por sua vez tem intenções de voto também acima dos 20% nas próximas eleições. A imigração é realmente um tema, a extrema-direita portuguesa esquece sobretudo uma coisa que quaisquer... Por isso também, quando falou nesse post que eu escrevi nas redes sociais, eu escrevi sobre o mesmo tema em jornais para imigrantes na Alemanha, por exemplo, o Portugal Post, que é editado em língua portuguesa na Alemanha, e sobre exatamente o mesmo tema, e a ideia é que a pretensão da nossa extrema-direita de uma lusitanidade pura é uma perfeita aberração, tendo em conta o nosso mix genético, cultural e a nossa história que faz com que os portugueses tenham de facto uma maneira de estar e de viver cultural, mas também uma composição étnica que é muito mais rica do que, por exemplo, aquela que temos nos países nórdicos, que esses sim poderão explorar o arianismo com todo o ridículo que se comporta, mas poderão pelo menos fazê-lo com a pretensão de haver alguma lógica genética por trás dessa pretensão caricata.
Ora, Miguel Szymanski, uma pergunta ainda. Aprontamos a festejar o 50º aniversário do 25 de Abril. Ora, que a situação que se vive em Portugal, quando o presidente do Sindicato da Polícia, o Sr. Armando Ferreira, ameaça de impedir as eleições relativas, um 25 de Abril, em que contexto será a minha última pergunta?
Bem, é um país que está a festejar uma democracia muito periclitante, e esse exemplo que dá da PSP e da GNR em conjunto ameaçarem que as eleições poderão não ter lugar, porque são essas duas forças da autoridade que transportam as urnas nos dias das eleições e por isso poderiam boicotá-las, mostra que, de facto, a nossa democracia continua muito periclitante. Se fossem, podiam ser os militares, mas aqui temos um erro político, mais um erro político que pode ser assacado ao Partido Socialista, cujo governo fez um acordo com a Polícia Judiciária e deixou de fora a PSP, a Polícia de Segurança Pública e a GNR, que têm a legitimidade nas suas pretensões, mas não na forma como pretendem impor. E a democracia, de facto, é tão periclitante em Portugal que estes festejos têm que ser vistos com uma enorme cautela, porque temos hoje eleições nos Açores, temos na Madeira, tivemos já uma queda de um governo do PSD, tivemos a queda do governo PS no continente, nos Açores tivemos uma primeira coligação com a extrema-direita, com o partido do Chega, de maneira que aquilo que parecia seguro, de facto, foi posto em causa, e infelizmente temos de dizer que foi posto em causa pelos partidos do arco da governação, que, tal como aconteceu na Primeira República e mesmo durante a fase final da monarquia, se revezam no poder e dividem entre si o espólio daquilo que devia beneficiar um coletivo que se sente alienado destes, cada vez mais se sente alienado destes ciclos eleitorais que parecem não resolver os interesses das e as aspirações das pessoas, que se vêem obrigadas a emigrar outra vez, que vêem um sistema nacional de saúde que é vendido a retalho à iniciativa privada, que tem hospitais privados para quem tem seguros privados e meios para pagar milhares de euros, e que se sente fraudada. Se sente fraudada e por isso procura alternativas.
Miguel Szymanski, obrigadíssimo. Lembro, jornalista especializado em economia, escritor, e a esse propósito lembro dois livros que foram publicados aqui seus em língua francesa pela edição Aguilar, La Grande Pagode et le Château de Cartes. Bom, é um jornalista que se reconverteu em detetive de uma brigada financeira. Bom, mas enfim, talvez seja necessário que esse detetive jornalista volta a trabalhar, Miguel. Obrigadíssimo e até breve, então. Muito obrigado.
Obrigado.
E já temos em linha Irene Flacer Pimentel. Irene Pimentel, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito obrigada eu pelo convite.
Ora, historiadora, já tivemos a ocasião de falar a propósito do exílio feminino. Bom, mas teremos a ocasião de falar sobre isso, porque vai haver uma edição em língua francesa, precisamente desse livro, mas tempo. Para já, o que nos leva a esta conversa vai ser aquilo que irá decorrer em Brest. Brest vai Portugal depois, 48 anos depois da ditadura, o 25 de Abril. É o tema do Festival da Rádio Longueur d'Onde, onde Hered Pimentel vai estar a par de Adelino Gomes, o jornalista. Ora, ouvi uma parte da conversa que tivemos com Miguel Szymanski. Ora, precisamente com aquilo que se está a passar, 48 anos de fascismo, de ditadura, houve o 25 de Abril, 50 anos depois, onde é que estamos?
Bom, por enquanto ainda estamos em democracia. Eu ouvi o seu interveniente e acho que o catastrofismo hoje em dia não serve ninguém. Ou seja, serve a extrema-direita. Simplesmente, passou ontem, é uma coisa muito, muito grave. É uma tentativa de optar por menos de palavras e contra o Estado de Direito do sindicalista da PSD, que andou ontem por todos os canais de televisão, ao fim e ao cabo, a sentenciarem-nos a nós todos os portugueses e à democracia portuguesa. Isto é gravíssimo. Espero rapidamente que haja uma reação, quer do Presidente da República, quer do governo, mesmo em gestão, mas acho que ao mesmo tempo não serve nada ser catastrofista. Quase como se houvesse um prazer na catástrofe. Eu acho que o que temos de fazer é lutar pela democracia e eliminar esses atentados ao Estado de Direito.
Irene Pimentel, eu peço desculpa, não sei se se pode desviar um bocadinho, é que estamos a ouvir um pouco mal esta chamada. Está a ser por momentos há uma dificuldade de escuta. Irene, sim?
Está a ouvir melhor?
Ligeiramente, bom, um barulho de fundo, mas enfim. Ora, Irene, tem uma atualidade editorial, o essencial sobre a PIDE, isto foi publicado pela Imprensa Nacional, mas disso falaremos mais tarde. Encomendei o livro em Portugal numa livraria, estou à espera que ele chegue. Mas, sobretudo, o que nos leva a falar hoje é a sua participação no número 52 da revista Sigila, precisamente com um artigo, Mystère et Perplexité, face à l'écroulement de la dictature portugaise en 1974. Para já, segundo Irene Pimentel, houve vários 25 de abril. Podia talvez me explicar exatamente?
Bom, houve várias agendas. Havia os finalistas que queriam as coisas, havia o MFA e sem o MFA. Entre o exército, o mar do exército e, por exemplo, a marinha, também houve objetivos diferenciados. E é por isso que eu falo de um dos episódios que eu considero fundamentais, que é o facto de a presença política, a sede da DGS, não ter sido alvo das operações militares logo no dia. Ou seja, foi só no dia 26 de manhã, pelas 9 horas, que essa polícia se rendeu. E também foi essa mesma polícia que, às 20 horas do dia 25 de abril, causou as mortes que houve em todo o Golfo de Estado. Ou seja, atirou a partir da sede e matou 4 portugueses, ferindo 45. Portanto, é o que eu quero dizer. Quando há operações militares e de derrubo de um governo ou tentativas do mesmo, eu digo o mesmo relativamente ao 11 de março e ao 25 de novembro, evidentemente que há no seio dos sublevados objetivos um pouco diferentes. Um deles, Spínola, e hoje está batido por considerar isso, Spínola queria, assim como Costa Gomes, a continuidade da polícia política em Portugal. Portanto, Spínola nomeou no próprio dia 25 de abril Rogério Coelho Dias, que era um inspector superior da DGS, como novo diretor. Por outro lado, o Costa Gomes achava que, enquanto durasse a guerra das colónias, que se deveria ter o aparelho informativo da DGS, embora esta devesse ser saneada e com um novo nome, Polícia de Informação Secretária. Ora, como se sabe, isto acabou tudo por não acontecer. E eu penso que é muito importante o facto de pessoas, a população, ter ido à rua, logo no dia 25 de abril, desobedecendo inclusive aos comunicados do MFA, e a reivindicação do fim da polícia política e da libertação de todos os presos políticos, acho que foi algo que marcou logo no dia 25 de abril, no dia 26, e que transformou um golpe de Estado num processo revolucionário.
Ora, neste artigo, precisamente, tenta levantar o véu a alguns mistérios, com efeito, ficamos abismados, porque quando foi o primeiro, digamos, a primeira revolta, entre aspas, militar no mês de março, aí a PIDE agiu imediatamente. Bom, muito bem. É caso para perguntar, porque é que não houve resistência do regime e da parte da PIDE? O que é que, como é que podemos explicar isso? Havia um conluio, daí o facto de, talvez do MFA pedir às pessoas fiquem em casa, mas como disse erantemente ela há instantes, o facto da população sair às ruas modificou os planos. Justamente isto levanta dúvidas. O que é que estava preparado no meio disto tudo?
Olha, nós a única coisa que podemos fazer em história é detectar os vários fatores, ou seja, determinadas causas que provocaram determinadas consequências. É verdade que no 16 de março, que aliás teve a ver também com uma operação muito mal conduzida, é o próprio Costa Gomes que o disse, da parte das houve resistência. Não só a PIDE atuou, como as Forças Armadas, como Marcelo Caetano, deslocou-se para Monsanto para controlar ao fim e ao cabo e estar a par das operações. Isto nada disto aconteceu no dia 25 de abril. Mas eu gostaria de dizer que eu acho que o grande fator é a forma muito bem organizada como o Hotel Sarava de Carvalho, que é o comandante operacional, e o MFA em geral conduziu a operação. Praticamente tudo correu bem. Cada companhia que estava, praticamente todas as companhias que estavam delineadas para operar nesse dia por conta do MFA participaram. Houve uma questão de... houve disciplina militar. E há aqui um aspecto que eu acho muito interessante. Os militares do MFA analisaram as revoltas que houve ao longo dos 48 anos. E essas revoltas falhavam sempre. Eram revoltas militares com civis. Eu penso que um dos fatores foi o facto de não só o MFA conseguir levar a cabo as suas reuniões conspirativas, mas também optar por ser só um golpe militar que ele iria fazer. Depois, penso também que há fatores subjetivos da parte do governo. Aquilo caiu como um castelo de cartas. E repare-se que logo no dia 25, por volta das 4:30 da tarde, Marcelo Caetano disse que sim, senhora, que se rendia, mas para que o poder não caísse à rua, que só o entregava a Spínola. Spínola, que deve-se observar, não tinha nada a ver com o MFA. Sabia o que é que ia acontecer, ele e Costa Gomes, tinham lido o programa do MFA, mas à última da hora também tentaram desviar esse programa logo naquela noite de 25 para 26, já no posto de comando da Pontinha. Depois, eu penso que... a saída da população para a rua, peço imensa desculpa, fez com que não só o MFA percebesse que tinha o apoio, como houve muitas operações que nem sequer teve que realizar. Houve interseção de mensagens das forças militares do regime, em que, por exemplo, vou só dar um exemplo, o Junqueira dos Reis, que era um brigadeiro, diz que não pode sair dali porque tem pessoas à sua volta e não quer provocar um banho de sangue. Eu peço desculpa, mas eu estou constipada.
É o fruto da estação. É o fruto da estação, não é o único, Irene. Peço desculpa. Sim, sim, Irene, estamos a...
Porque isto está um bocadinho mal. Pronto, eu não sei se respondi às questões.
Sim, não, mas,
Muitos fatores, não é?
De qualquer maneira, há que ler para já este artigo. Eu tinha feito referência precisamente ao livro, porque Mateus já escreveu um certo número de livros sobre a PIDE, e aqui fica o essencial sobre a PIDE, publicado pela Empresa Nacional Casa da Moeda. Como eu disse, encomendei e peço aos ouvintes que queiram adquirir este livro que o façam através de uma livraria e não de outra coisa. Ora, no seu artigo, que é publicado no número 52 da revista Sigila, fala-se da libertação nível dos prisioneiros políticos. E, aparentemente, houve uma hesitação e foram os marinheiros que foram libertar os presos que estavam tanto em Caxias como em Peniche, mas havia ordem do Sr. Spínola a dizer que não podiam ser libertados aqueles que tinham cometido crimes de sangue. De maneira que houve certa hesitação e não foi a mobilização popular que obrigou finalmente a que os prisioneiros fossem libertados, e não foi nada fácil, pois não?
Não, o que aconteceu logo em Caxias é que no dia 26, logo de manhã, as pessoas dirigiram-se à prisão. E uma multidão de familiares, amigos, pessoas que achavam que os presos políticos deviam ser os primeiros a serem libertados. Mais uma vez aí, houve o papel de Spínola, que realmente não quis libertar todos os presos, quer de Caxias, quer de Peniche. Como muito bem disse, porque aqueles que tinham cometido crimes de sangue. Mas também os presos no interior das cadeias disseram: ou saem todos ou não sai nenhum, são todos presos políticos. Eu penso que a pressão popular, mas também a pressão de determinadas pessoas no seio do MFA, e falou da Marinha. Eu acho que a Marinha, ou as pessoas da Armada que estavam no MFA, que eram poucos, e tinham dito que não interviriam nem contra o MFA, nem a favor, portanto, iriam manter uma neutralidade ativa, foi o termo, foram fundamentais para todos esses episódios que eu estou a dizer. Foi a Marinha que foi logo de manhã, no dia 25, mas não conseguiu invadir, portanto, ocupar a sede da PIDE, DGS, o mesmo no dia 26, que ocuparam finalmente, e que libertaram os presos políticos. Portanto, a Marinha teve um papel muito importante.
E, bom, a Irene Pimentel, sei que tem dificuldades em falar, bom, isto é a constipação que faz, obriga a isso. No seu poste tinha dito sim comemorar o 25 de Abril, mas de modo combativo, nesse caso, viva o 25 de Abril.
Exatamente, e aliás, essa é uma frase até do José Pacheco Pereira que eu partilhei na rede social. Eu acho que é isso que devemos fazer e perceber, sobretudo, o que é que mudou, porque muito mudou. Nós podemos viver numa democracia fragilizada. O grosso das democracias europeias estão neste momento muito fragilizadas. Não é só Portugal, mas é fundamental mostrar... Olha, não posso mais.
Irene, muito obrigado. E, bom,
eu é que agradeço.
As melhores para si e, de qualquer maneira, bom, temos a ocasião de falar nessa altura já. Essa constipação já lá vai, e sobretudo quando for, vai ser no mês de março, vai ao Luxemburgo para apresentar a versão francesa de Exílios do Feminino, e depois outra equipa aqui virá em Paris também, porque está prevista uma digressão. Irene Pimentel, obrigadíssimo e as melhores para si, então.
Muito obrigada.
Não foi nada fácil, pedimos igualmente desculpa aos nossos ouvintes, mas a vida é assim, é o direto, aqui na Rádio Aumentada havia uma epidemia de gripe, mas enfim, isso é outra história. Nós voltamos dentro de alguns minutos. Au direct à Passage à Niveau, votre compagnie, ce dimanche 4 février, émission avec rediffusion dans la nuit du mardi au mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Eh bien, maintenant, on va partir, bon, il faut attendre plusieurs jours, n'est-ce pas, au consulat du Portugal, présentation du livre Olhas Cruzados Francófonos e Portugueses, as imagens dos portugueses na literatura romanesca contemporânea, 1950-2000, será na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, às 18h30. Isabelle Vieira, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Eh bien, écoute, bonjour. Je suis désolée, j'ai pas une très jolie voix.
Je vous en prie.
Je te remercie de ton invitation.
Voilà, non, mais c'est le fruit de saison. Tout à l'heure, on était en direct avec Lisbonne, et c'est, le problème, c'était à peu près le même. Bon, mais enfin, alors, cette présentation, parce qu'on va avoir un débat, est réalisée dans le cadre du cycle des séminaires, le corps en ses mouvements, résistance et dissidence et protestation, écho d'avril portugais. Donc, ça va se prolonger jusqu'au 17 octobre de cette année, mais revenons à ce livre parce que l'original, il est en français et je pense qu'il est basé sur une thèse de doctorat en littérature comparée, soutenue, oh là, ça fait déjà 14 ans, en 2010, c'est ça?
Ouais, ça fait de 2010, oui, tout
mais,
à fait.
Voilà, mais quelle était la base départ? Parce que bon, il faut choisir un thème, il faut le travailler, et on sait que c'est assez long, il faut chercher des documents, faire pas mal d'investigations et tout, mais pourquoi avoir choisi ce thème?
Eh bien, parce qu'il n'avait jamais été, en tout cas, étudié en France. C'est le corpus portugais existait déjà au Portugal. Il y avait déjà une thèse, mais qui était rédigée en allemand dans les années 80. Et c'est une thématique qui n'avait jamais été abordée, alors que ça existait auprès des Maghrébins, on connaissait, il y avait divers travaux, ou même chez la communauté noire, la communauté culturelle noire, mais ça n'existait pas encore chez les Portugais. Mmh. Et c'est quelque chose qui, bon, que j'ai fait un peu plus tard, mais ça m'a toujours trotté dans la tête, parce que pendant ma scolarité, je n'ai jamais lu un roman où il y avait un personnage portugais. Je dis pendant ma scolarité dans le secondaire. Hein. Le seul portugais dont on se rappelle, c'est peut-être l'abbé Faria dans le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Mais durant toute ma scolarité, j'avais jamais lu un roman avec un personnage portugais. J'étais très surprise parce que à cette époque-là, on était déjà la première communauté étrangère en France. Et je voulais en fait savoir pourquoi. Mmh. Donc le début de cette thèse, c'était répondre à un certain nombre de questions auxquelles je me posais.
Mmh. Alors, voilà. Isabelle, bien, on va dire à nos auditeurs qu'on a préparé quelque chose. Bon, déjà, c'est que les intéressés pour aller au consulat jeudi prochain, Edine, oui. et on va préparer quelque chose. Bon, le mois d'avril, donc Isabelle Viel va être ici dans le studio, on aura des invités, et on va entrer dans tout ça, parce que c'est 50 ans, et là, on a beaucoup de choses à dire, parce que là, on parle de littérature, on parle d'immigration, et je peux dire justement des regards croisés. Parce que bon, l'image qu'il y a des Portugais en France et l'image qu'il y a des immigrés portugais au Portugal, bon, il y aura beaucoup de choses à dire. Alors, le livre, on peut dire, ça commence finalement pour parler de l'attribution du prix Goncourt, roman de Simone de Beauvoir, Les Mandarins. 1954, alors on parle de Saint-Lazare.
Oui. En fait, je suis partie de 1954 parce que cette année-là, c'est Les Mandarins de Simone de Beauvoir qui remportent le prix Goncourt. Et lorsqu'on lit Le Mandarin, alors Les Mandarins, c'est un gros pavé, c'est un livre qui a plus de 500 pages et qui peut rebuter les gens. Mais si vous le relisez aujourd'hui, vous verrez que c'est quelque chose qui se lit très très bien. Et ce qui est très intéressant dans ces pages, c'est qu'il y a une description du Portugal et du régime de Saint-Lazare qui n'a rien à voir avec ce que le Portugal diffuse à travers ses guides touristiques. Voilà. Et c'est un plaidoyer contre le régime de Saint-Lazare. Il y a des pages très virulentes. Et c'est un livre qui a failli... Il a failli y avoir un incident diplomatique entre le Portugal et la France à ce moment-là. Mais en plus, c'est un livre qui a été interdit au Portugal.
Ah, donc, quand même, oui. Oui. Voilà. Parce que, bon, alors, entre-temps, il y a d'autres livres. Hein, bon, à faveur de Saint-Lazare, en 1952, Pierre Benoît a écrit le roman Le prêtre Jean. Donc, un hommage au dictateur et également à son ministre de la propagande, Antonio Ferro. Mais entre-temps, au milieu de tout ça, il y a Mademoiselle Garnier, la fameuse Mademoiselle Garnier. Oui.
Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, avant le 25 avril, il y a très très peu de romans où il y a un personnage portugais. Pourquoi ? Parce que, en fait, les personnes qui ont écrit essentiellement sur le Portugal, ce sont des personnes qui étaient des admirateurs, en fait, du régime de Salazar et de Salazar lui-même. Et tout ce qui parvenait, en fait, en France, c'était des guides touristiques, des écrits, en fait, rédigés par des admirateurs du régime et de Salazar. Donc, le roman, enfin, je crois que tu parles des vacances avec Salazar, c'est ça, de Christine Garnier, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bon, c'est elle aussi qui a été invitée souvent au Portugal. L'ambassadeur portugais ici allait jusqu'à Place Vendôme avec Mademoiselle Garnier pour l'acheter des bijoux. Bon, on ne va pas faire si tôt, mais restons au niveau de la littérature.
Oui, et donc ce sont ces images-là, en fait, qui sont arrivées en France. Mmh. Et les Français ont été nourris des images, ou en tout cas de ce qu'a rédigé Christine Garnier, mais aussi tous ces auteurs admirateurs, en fait, de Salazar et de son régime. Mmh. Il y avait très très peu de voix discordantes, à part Simone de Beauvoir, qui rédige ce livre, et même, d'après mes souvenirs, Robert Escarpit aussi, qui a écrit un roman qui s'appelle Le Corbillard portugais. Parfois, j'ai des... Robert Escarpit, c'est Appelez-moi Thérèse, et Le Corbillard portugais, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà lu, mais ça vaut le coup de le redécouvrir. Là aussi, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui critique le pouvoir en place. Mais le Corbillard portugais, j'arrive plus à retrouver le nom de l'auteur.
Bah, on va le noter et on va le chercher. Oui.
Alors, j'ai travaillé sur à peu près une centaine d'ouvrages. Hein. Voilà.
Donc, c'est impossible d'avoir tout mémorisé. C'est dans mon bouquin, on va chercher. Alors, Kessel. Kessel et les amants d'Iotage. Et pourtant, quand on parle de Kessel, on le voit pas comme ça, caresser dans le sens du poil la dictature.
Je dirais pas qu'il a caressé dans le sens du poil la dictature. Joseph Kessel, c'est un résistant. Ceux qui sont dans le secondaire connaissent bien le lion de Joseph Kessel. Mais il... Excuse-moi. Il était au Portugal dans les années 40, puisque dans les années 40, au moment de la Seconde Guerre mondiale, le Portugal était devenu une plateforme où tous les espions se retrouvaient. Et lui, il est venu au Portugal et il a écrit ce roman, en fait, qui s'appelle Les Amants du Tage, et qui donne en tout cas une vision du Portugal. Il décrit les quartiers de Lisbonne, il y a des personnages portugais, mais il n'y a pas de personnages de résistants, par exemple. Ça, il ne met pas en scène, puisque c'est une histoire d'amour, et une histoire d'amour qui termine tragiquement. Mais il y a eu un film qui a popularisé ce roman.
Roman, ouais.
C'est Les Amants du Tage de...
Avec Amalia et tout ça.
Voilà, c'est la première fois qu'en France, donc, on connaît, on entend la voix d'Amalia Rodriguez. Elle le dit hein, dans ses interviews que c'est grâce à la France qu'on a pu la découvrir. Et c'est à travers, effectivement, ce film... Les Amants du Tage, qui est un film en noir et blanc. Voilà.
Alors Isabelle, tout à l'heure, vous cherchez l'auteur du Le Corbillard portugais.
Oui.
Donc, c'est Raymond Las Vergnas.
Las Vergnas, voilà.
Voilà, tout à fait. Bon, et merci, Mona O'Shane. C'est mon collègue qui est allé chercher ça. Alors, les réseaux sociaux, parfois, a du bon. Alors, le livre, il va jusqu'à l'expo universelle. Donc, on revient quelques années en arrière, hein, quand même, parce que ça, ça se passait en Expo 98. Justement, là, tout d'un coup, on dirait que, bon, on s'intéresse davantage au Portugal. Donc, bon, entre-temps, il y a 50 ans qui ont passé, parce qu'il y, a, il y aura plein, plein de choses à parler, à dire là-dessus. Mais cette Expo, ça, ça a marqué une rupture ou pas?
Oui, en fait, ce qui a marqué une rupture, et le personnage portugais ne rentre véritablement dans la littérature française qu'après la révolution des œillets.
Le 25 avril.
C'est le 25 avril qui, en fait, donne un coup de projecteur sur le migrant portugais qui est là depuis quand même pas mal d'années. Et ce n'est que la révolution des œillets qui va permettre ensuite d'avoir plus de romans où il y a un personnage portugais, souvent un personnage de la seconde génération, et on se rend compte que dès à partir de 75, il y a beaucoup de romans où il y a un personnage portugais qui est le personnage principal, voilà.
Mais ça veut dire, bon, on a eu des années noires, hein, on a eu des bidonvilles, on a eu des incendies, des gens qui sont morts, etc. Donc c'est une période que, au point de vue, il y a qu'un seul, hein, ou deux films qui parlent de ça, mais ce qui concerne la littérature, toute cette partie-là, les Portugais émigrés en France étaient complètement visibles dans, non?
Alors, ils sont on peut dire qu'ils sont là, très présents. Il y a à peu près 1 million de personnes.
Oui.
Mais en fait, la littérature ne s'en empare pas tout de suite. Ils s'en emparent qu'après la révolution des œillets. Et par exemple, j'ai découvert un livre merveilleux sur le bidonville, non pas de Champigny, mais celui où est à l'heure actuelle l'université de Nanterre. Donc sur le bidonville de Nanterre, où il y a une très très belle histoire d'une famille de Portugais qui vit dans ce bidonville. Voilà. C'est un livre qu'on ne connaît pas du tout, qui est de Balca et qui s'appelle Les Manus. Et c'est un livre de 1975, donc ce n'est pas pour rien. C'est vraiment juste après la révolution des œillets que cette littérature, en tout cas, on trouve plus de personnages portugais et de migrants portugais dans cette littérature. Par exemple, Appelez-moi Thérèse de Robert Escarpit, il date aussi de 75. Il y a des témoignages qui sont à ce moment-là publiés. Vous avez Melieda Amoureira, vous avez Le cri d'un immigré, il y a beaucoup de témoignages aussi qui apparaissent à ce moment-là, et qui n'existait pas avant 1974. Je pense que la révolution des œillets a été vraiment un pivot, c'est-à-dire que de la même façon qu'on a suivi la révolution au Portugal, d'un seul coup, on s'est intéressé aux Portugais qui étaient en France. Voilà.
Alors Isabelle, une dernière question, je rappelle à nos auditeurs, on reviendra sur le livre parce qu'il y a plein de chapitres, on peut rentrer dans des détails très intéressants, on reviendra sur le sujet au mois d'avril, mais déjà, les images des immigrés portugais dans la littérature portugaise, c'est bon, d'une façon résumée, en deux petites minutes, je m'excuse, justement c'était donc la dictature à verrouiller, disons, cette question-là au niveau de la littérature.
Tout à fait, j'ai l'impression que tu as lu le livre.
Non, j'ai pas lu, c'est pour ça que je remets vraiment l'interview sur le livre. Bon, j'ai pu le feuilleter, je l'ai reçu hier après-midi, voilà. Bon, tout s'explique, j'explique tout, il n'y a pas de souci. Donc,
oui, alors dans la littérature portugaise, bien évidemment, la problématique est différente. Dans la mesure où la migration, c'est quand même un thème qui fait partie de la littérature depuis le 19e siècle, en particulier avec les images du Brésil, celui qui partait au Brésil et qui revenait au Portugal. Mais il y avait des travaux déjà faits. J'ai parlé de ce travail d'une thèse en allemande qui datait des années 80. Il restait à faire le corpus qui partait de 80 jusqu'à l'an 2000. Et quand on examine le corpus, on se rend compte qu'effectivement, avant le 25 avril, compte tenu de la censure, on ne pouvait pas raconter n'importe quelles histoires. Toutes les histoires qui ont été publiées, c'était forcément des histoires d'échecs. C'est-à-dire que le migrant devait partir et revenir en situation d'échec. Il ne pouvait pas donc réussir. Et tous ces livres qui ont été publiés avant le 25 avril ont cette trajectoire. Ce sont des trajectoires de personnes qui n'ont pas réussi. Je parle du lien, du rapport de la France vers le Portugal et du Portugal vers la France. Ça devait être des histoires très négatives.
D'échecs.
Précisément, d'échecs, précisément pour ne pas inciter les gens à partir, puisque pendant le régime de Salazar, ce qu'on favorisait, en tout cas à partir des années 50, c'était l'immigration vers les ex-colonies.
C'est vrai. Bon, mais à un moment donné, il fallait payer pour aller dans les colonies. C'est une autre affaire. C'est une autre histoire. Isabelle Vieux, je te remercie. Donc, on se donne rendez-vous. D'ici là, il faut soigner. Ça sera le jeudi prochain, 8 février à 18h30. Présentation et débat autour de Olhas Cruzados, oui, francófonos et portugueses.
Tout le monde sera le bienvenu donc au consulat jeudi prochain. Voilà.
Merci. Donc, et ça, on peut l'acheter, on peut le commander dans une librairie à bas les plateformes. Et ça a été imprimé par l'imprensa nationale Casa da Moeda.
Oui, je voulais aussi remercier mon éditeur.
Voilà, c'est fait. Merci, Isabelle. Merci. À bientôt.
Merci infiniment. Ciao. Belle journée. Merci. Et bon dimanche. Au revoir.
Et nós voltaremos. Logo a seguir, assim, no horário, mais minuto, menos minuto.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 4 de fevereiro, emissão com a difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Esta segunda hora vai ser inteiramente em português. Vai ser amanhã, dia 5 de fevereiro, concretamente na Maison de l'Amérique Latine, 117 Boulevard Saint-Germain. Isto é a partir das 19 horas que a Edição Chandenho vão receber um prémio. Anne Lima, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde.
Muito obrigado. Ora, trata-se de Prix Roger Calois, Roger Calois de l'édition, pour l'édition Chandenha. É também talvez o reconhecimento de um trabalho que é feito já desde 1992?
É, sim, é um prémio que nos, quer dizer, que é bom, faz, é bom para dizer, para reconhecer um bocado o nosso trabalho que começou em 92, portanto já são 32 anos a publicar livros sobre, quer dizer, a partir da língua portuguesa e sobre também, digamos, o que se pode chamar a expansão europeia no século XV até o século XVIII, o que nos levou também a tratar muito do Brasil e dos países da América Latina, não é? O prémio Roger Caillois é em referência a um escritor e tradutor francês, que foi também um editor que dirigiu uma coleção muito importante sobre a América Latina, literatura sobre a América Latina, e que vem, no fundo, reconhecer a parte do trabalho que nós fizemos no nosso catálogo sobre os países da América Latina e, sobretudo, o Brasil.
Ora, a fundação das edições Sunday tem uma história, porque tudo começa em 1986, com a criação da Librairie Portugaise, conjuntamente com a instalação em Paris de ateliês de tipografia de Michel Chandaigne. Tanto foi Michel Chandaigne e Anne Lima que se associaram para fundar estas edições. Ora, tudo começou, o primeiro livro publicado foi La Frontière de Pascal. Pascal, Edições Chandaigne, qual era a relação na altura?
Pronto, isso realmente o primeiro livro foi esse livro que ainda mantemos, já fizemos várias edições, é o livro
Pascal
do
Quignard,
Pascal Quignard, que é um dos grandes autores contemporâneos franceses, talvez para nós um dos nossos preferidos, que tem realmente uma língua, uma escrita fantástica, e que passou a convite do Marquês da Fronteira, uns tempos no Palácio Fronteira, perto de Lisboa, e que a partir daí, dos azulejos do período final do século XVII, início do século XVIII, que representam assim uns macacos e uns cães e uns gatos que tocam música, que são barbeiros, que contou uma história um bocado estranha. A partir daí contou uma história de uma dupla vingança e que até perturbou. Eu lembro na época o Marquês, como se o Pascal tivesse adivinhado um bocado o que tinha acontecido lá no início do século XVIII. Mas, portanto, foi o nosso primeiro grande livro que nos mereceu logo um artigo no Le Monde. E depois o segundo e o terceiro livro foi logo a coleção Magellan, que é essa coleção que já tem mais de 60 títulos, que é sobre a expansão, digamos, marítima, e sobre os relatos de viagem, e começámos pela história trágico-marítima e por outro texto, que era o Voyage dos Estados de la Fosse, sobre a costa da Guiné. Portanto, isso era um início. E o quarto e quinto foi um livro sobre o Luís de Camões e outro sobre a literatura portuguesa. Mas desde então temos 250 títulos.
É um regra geral entre 5 e 8 títulos que são publicados anualmente. Ora, tudo começou com a coleção Magellan. Entretanto, acrescentou-se Lusitane, Péninsule, ao grande format, e no mês de março há uma nova coleção que vai nascer, e o primeiro livro publicado é um livro de José Vieira, um grande documentalista a nível bom. Trata-se de um realizador de cinema, precisamente sobre a comunidade portuguesa. O título dessa coleção?
É Brûle Frontières, é uma coleção que vai ser dirigida e que é dirigida pela Mylène Contival e Ana Maria Torres, que tem uma ligação forte com as edições Chandaigne, e o título do primeiro título é Souvenir d'un futur radieux. Mas penso que vamos voltar a falar bastante dessa nova coleção e desse novo título, que é um texto muito muito forte, muito é um recie, não é? Um bocado. Mas pronto, eu gostava de não desvendar
Não, não, não.
demasiado, preferia que fossem as editoras elas próprias, quer dizer, as responsáveis da coleção que falassem, mas acho que é uma coleção na qual agora vamos para uma, digamos, uma literatura de língua francesa, mas ligada a Portugal, quer dizer, ligada ao mundo lusófono, portanto, entre uma dupla identidade, é um bocado disso que estamos à procura agora, nessa
Mas
coleção.
eu terei que esperar para o mês de março, na medida em que, salvo erro da minha parte, o livro deve ser no dia 22 de março. Não tenho uma data assim, mas não sei. Dessa altura teremos a ocasião de falar mesmo com o José Vieira e de consegui-lo trazer até aqui. O José Vieira não é fácil de apanhar, passa a expressão. Ora, Ana Lima, há um período bastante importante para as edições Chandaigne e para a cultura portuguesa lusófona. trouxe da ida à América Latina foi a temporada cruzada França-Portugal, porque a nível de jornais, câmaras municipais, de bibliotecas, etc, etc, o vosso telefone não parava de tocar, pois não?
Sim, sim, sim. Foi um período muito rico, penso que para nós e para bem as outras instituições ligadas a Portugal em França, porque nós, no fundo, quer dizer, continuamos o nosso trabalho de publicação também. Foi o momento em que nós publicámos também a grande antologia de poesia portuguesa, ou houve outros grandes textos e grandes livros que foram publicados, mas também como houve muitas instituições, bibliotecas, centros culturais que queriam, aproveitar esse ano de dupla de troca, não é, entre Portugal e França, contactavam-nos para ter um bocado de conteúdo, para ter ideias, e nós no fundo fomos um bocado, como outras estruturas, fomos uma fonte de sugestões sobre história de Portugal, sobre literatura, sobre uma série de coisas, música portuguesa, mas sempre tratado de maneira, digamos, passando pelo livro.
Ora, nós sabemos que não é fácil o mercado, digamos, aí estamos a falar de economia de mercado, e a literatura é difícil de encontrar um equilíbrio, porque, bom, os apoios são por vezes poucos ou nenhuns, e, bom, e hoje sabemos que o setor de editoras desapareceram. Quais são os apoios, se há apoios oficiais ou não, relativamente à publicação de obras, porque vocês aqui estão a dar a conhecer, principalmente a literatura portuguesa, a literatura lusófona, há apoios nesse sentido ou não?
Sim, sim, quer dizer, Portugal foi sempre um país que teve, a partir de mais ou menos de 86, quando entrou na Comunidade Europeia, teve uma grande, digamos que teve um papel bastante importante e que acho que viu bem, quer dizer, saber que o livro é um meio de veicular uma cultura e de fazer conhecer um país. É um objeto durável que passa de mão em mão e que pode dar uma imagem completamente diferente e muito mais rica de um país. E nisso houve várias instituições, como o Instituto Português do Livro, que agora chama-se DGLAB, o Instituto Camões, portanto, que ele está mais ligado, portanto, aos negócios estrangeiros, que tiveram um papel importante. Durante uns tempos também a Gulbenkian teve esse papel, agora um bocadinho menos porque está mais ligado à artes visuais, e também instituições como a Comissão de Comemoração dos Descobrimentos, que teve esse papel, não é? E pronto, em frente, claro, tem que se fazer um trabalho, porque comprar direitos, traduzir, publicar, fazer um trabalho de difusão é muito trabalho, sabendo que nós temos um duplo trabalho quase, comparado com editores que publicam literatura anglófona, não é? Que é muito mais simples vender quando se tenta vender literatura portuguesa, mas também outras literaturas estrangeiras, não é? Tem-se um trabalho muito grande de convencer os livreiros, ter os livros, de ir para um público, de convencer os jornalistas. Isso é um trabalho enorme. Mas pronto, já estamos cá há 32 anos, vamos conseguindo, e estamos a trabalhar também sobre agora autores contemporâneos, como a Isabela Figueiredo ou como o Valério Romão, que estão de uma certa maneira a instalar-se e que os leitores franceses começam a conhecer bem.
E a propósito de Valéria Romão, bom, para já amanhã a lema entrega do prémio Roger Caillois, penso que desta vez pronunciei corretamente, amanhã vai ser na Maison de l'Amérique Latine, mas depois, precisamente com Valéria Romão, o último romance traduzido em francês, o título em francês, Diraison de Vouloir être chat. Ora, eu vi que acompanhar este livro está precisamente o Valéria Romão com um gato ao colo, bom, e vai haver um encontro na Salveiro da Minha. Não, é terça-feira, dia 6, na Maison des Sciences de l'Homme, às 18 horas, 54, Boulevard Raspail. Ora, aí vamos encontrar o tradutor, João Viegas, já tivemos a ocasião de falar com ele precisamente sobre o certo número de traduções que ele tinha feito, e Anne Lima vai lá estar igualmente. Mandar uma ocasião para conhecer uma outra faceta do Valério Romão, porque já conhecemos, bom, da família, toda uma série, havia temas bem precisos, de maneira que este de Diraison de Vouloir être chat é um bocadinho diferente, ou não?
Mas é bem o Valério.
O Valério,
só acrescentar, é a Maison des Sciences de l'Homme, mas é com a Fundação Gulbenkian, não é?
Exato.
Portanto, que isto é organizado e com a biblioteca da Fundação Gulbenkian, isso é importante. E são todos bem-vindos. E depois o Valério é uma pessoa que vale a pena mesmo encontrar, que é muito simpático, que é uma pessoa que tem muito humor. Para mim é um dos escritores, melhores escritores atuais, já publicámos 5 livros deles. Ele tem mesmo um gosto especial pelos gatos. Os gatos sempre estiveram presentes de uma maneira ou de outra nos livros dele. Aqui é mesmo uma maneira muito inteligente, por 10 pequenos contos, de mostrar, quer dizer, primeiro de mostrar o amor dele pelos gatos, mas também de sempre com a maneira dele ver o ser humano. Nós todos às vezes temos assim uns questionamentos, não é, sobre a razão de viver, porque estamos aqui e como é que vivemos, e temos sempre ali aquele gato ali sempre calmo a dormir, muito pachorrento, que pode relativizar muitas coisas sobre cada um de nós, não é? E é um bocado isso. E portanto, é outra maneira de ler Valério Romão, é uma maneira para os que ainda não leram de entrar na literatura dele, mas realmente é um autor fantástico.
Com efeito. Bom, é alguém que olha para ele, diz: onde é que eu estou? Mas quando a Valério Romão começa a falar, quando dialogamos com ela, é uma pessoa extraordinária. Bom, eu digo isso porque tive a felicidade já de entrevistar, não sei quantas vezes, estar com ele frente a frente. Mas enfim, Ana Lima, obrigadíssimo. Como dizem os franceses, bon vão às edições Chandenha. Vocês vão festejar isso? Já fizeram mais ou menos? Algo está previsto nesse sentido ou não?
Não, ainda não, é que nós nem tivemos tempo de festejar os nossos 30 anos. Portanto, eu disse assim: bem, agora tivemos um prémio, uma boa surpresa, e pronto, se calhar no final do ano vamos fazer uma festa e festejar isso tudo com toda a gente, com os autores, com os tradutores, com os livreiros, com os ilustradores, porque um catálogo não somos só nós, o Michel e eu e a Milena, fazê-lo. É um trabalho de colaboração e de descoberta, e isso é realmente o que é fantástico numa editora, e também o acompanhamento dos jornalistas, e devo agradecer a Arthur Silva e à Rádio Alfa, que sempre foram, que nos acompanharam.
Estamos aqui para isso. Aliás, a propósito das vossas publicações, as capas, as ilustrações, é algo singular, no bom sentido do termo, das edições Chandenha. Ana Lima, muito obrigado, e para já, bom, estar consigo, e não só, mas também com o Valério Romão. Vai ser terça-feira, às 18 horas, Maison des Sciences de l'Homme, com a Biblioteca Gulbenkian, 54 Boulevard Raspail, em Paris 6. Obrigadíssimo, e até muito breve, então.
Muito obrigada, até
obrigado.
Terça, então.
Muito obrigado. E nós vamos continuar em português, e para falar também da língua portuguesa, tanto mais que estão abertas as inscrições nas secções internacionais, e ficamos para já aqui na região parisiense, e vamos até onde? Vamos até Saint-Germain-en-Laye. Precisamente temos o diretor da secção portuguesa do Lycée Internacional Saint-Germain-en-Laye, a professor Luís Pedrosa. Muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Boa tarde. Temos um encontro anual. Isso aí, bom, estou ligado para todas as secções. Bom, por vezes dizem-me, lá está o Arthur Silva outra vez com a dele. Ora, eu vou sempre especificar algo que é bastante importante quando falo de Saint-Germain-en-Laye, porque há Le Pec. E é preciso ver, precisamente, é que finalmente esta secção internacional abarca todos os graus de ensino.
Exatamente. Começa na pré-primária, portanto os meninos chegam à escola, à creche, com 4 anos, e depois, se tudo correr bem, e corre, continuam no liceu até aos 18 anos, quando acabam a escolaridade, e passam para as universidades e outras grandes escolas.
Ora, École élémentaire Normandie de Niemen, Le Pec, Collège Pierre et Marie Curie, Le Pec igualmente, no que diz respeito ao liceu. Aí vamos até a Rue du Fer à Cheval. Eu adoro esta morada, mas enfim. Ora, professor, para já coisas concretas, as inscrições, a data limite é o dia 8 de março. Ora, mas
exato.
Para se inscrever é necessário preencher o dossiê, é necessário fazer o certo modo de requisitos, é necessário ter as notas e os resultados dos alunos nos anos anteriores, isso tudo. Ora, resumidamente, podes-nos explicar aquilo que é necessário?
Exato. Portanto, é um dossiê em linha, não é? No sítio da secção, portanto, seccionportuguese.com. Depois vão à página das inscrições, está tudo muito bem explicadinho, mas basicamente é preencher o dossiê, portanto, com a identificação do aluno e dos pais, uma carta de motivação, e depois, portanto, para os pequeninos do nível pré-primário, como é evidente, só têm exame oral com os professores, com os desenhos, etc., e, portanto, com as primeiras palavras que eles sabem dizer. Depois, os outros, no dossiê de candidatura, têm que fornecer os boletins escolares do ano anterior e, neste caso, também do primeiro trimestre ou do primeiro semestre, porque já tem os dois. Portanto, é analisado o dossiê e é a partir da análise do dossiê e do resultado do exame que a secção, portanto, os professores e o diretor dão um parecer que transita depois para a parte francesa, portanto, para as autoridades francesas, o proviseur ou o principal ou a diretora da escola primária, que tomam a decisão definitiva, que se toma geralmente na melhor colaboração com a parte portuguesa, claro.
Ora, alguns pais de alunos hesitam em escrever os seus filhos numa secção internacional porque dizem, é muito difícil, é necessário falar bem português, é necessário escrever bem português. É verdade que tem que conhecer a língua, mas se vamos para a escola é para aprender, não?
Exatamente. a maior parte dos alunos já falam português com as suas lacunas e dificuldades e depois estão ali para aprender, e posso-lhe confirmar que quando chegam ao último ano, não é, que o BAC, o Baccalauréat, os alunos são, na minha opinião, perfeitamente bilíngues, porque senão não poderiam seguir as aulas, porque, por exemplo, no meu caso concreto, que ensino a História e Geografia ao 11º e ao 12º ano, não é, primeiro e terminado, eu dou as aulas exatamente falando como estou a falar agora, não é? Quer dizer, não, ali não há nenhum esforço de simplificação, os alunos percebem perfeitamente e seguem a aula, mas percorreram muito caminho antes de lá chegar e começam devagarinho e vão aprendendo. E uma coisa que dá sempre muito gosto e muito prazer a todos os professores é ver os progressos que os alunos fazem. Dá-me sempre uma certa vontade de rir quando os vejo a fazer o exame quando são pequeninos e têm 4 ou 5 anos e alinham 3 frases e depois escrevem 10 anos mais tarde, 15 anos mais tarde, escrevem provas do BAC sem tirar o chapéu.
Bom, ora, algo que é importante também é que trata-se de um ensino público francês. Os professores da secção internacional portuguesa são pagos pelo Estado português, mas trata-se de um ensino, a partir do momento que é público, é um ensino gratuito.
Exatamente, é um completamente gratuito. A única coisa que se pede aos pais para pagar é uma cota da sua própria associação, portanto, que é a Associação de Pais, que ali se chama APASPLI, Associação dos Pais dos Alunos do Liceu Internacional, e que esses dinheiros servem para apoiar todas as ações que são feitas pelos professores, desde saídas escolares, viagens de estudo a Portugal ou outro lado qualquer, e a compra de livros, de mais materiais necessários, nomeadamente na escola primária, não é? Feltros, lápis de cor, essas coisas todas que são precisas. Fora isso, não há mais nada a pagar. A parte francesa, não é? O ensino das ciências, do francês, da matemática, etc. É feito por professores da Educação Nacional, pago pelo governo francês. A parte de história, de geografia, de língua e de literatura é feita por professores portugueses pagos pelo governo português e, portanto, o ensino é completamente grátis. Nós somos 4 secções grátis públicas, portanto, a portuguesa, a espanhola, a italiana e a alemã. E depois há algumas secções completamente privadas, como é, por exemplo, o caso dos ingleses e dos americanos, aí têm que pagar, como é óbvio. E depois há outras secções mistas com estatutos, cada uma com o seu funcionamento próprio. No nosso caso concreto é completamente grátis.
Luís Pedrosa, obrigadíssimo. Sim. Membro, diretor da Associação Portuguesa do Centro Internacional.
Eu é que agradeço.
E inscrições até o dia 8 de março. Obrigadíssimo. Vamos deixar...
deixe-me só lembrar, com exames depois, nos últimos dias, portanto, dias 13, 20 e 27 exames escritos, e os pequeninos da escola pré-primária, a partir de 25, 26, 28, 29 e 2 de março e 2 de abril.
Pronto, e de qualquer maneira, isso, à medida que... Pois, vai lá, uma vez que se faz a inscrição, tudo isso claro. Segue. Muito obrigado. Vamos deixar agora o departamento 68, vamos até Paris 6, precisamente temos em linha Carlos Abreu. Carlos Abreu, muito boa tarde.
Muito boa tarde ao seu auditório e à Rádio Alfa, boa tarde.
Muito obrigado, temos o nosso encontro no OLA, é o caso de dizer. Ora, disse Coragem Montanha, 17 Rui Augusto, conta. Ontem, salvo erro da minha parte, houve uma jornada a portas abertas, não foi?
Houve uma pequena jornada de portas abertas por videoconferência. Tivemos uma em novembro para o Coragem, em que tivemos, podemos dizer, uma casa cheia com imensos pais e alunos interessados na CISEM, neste caso, essencialmente na CISEM. Ontem é mais para aqueles pais que não puderam vir em novembro, ou porque moram longe, ou porque até moram no estrangeiro, alguns moram no estrangeiro, e voltam porque muitos são casais mistos, não é? Franco-brasileiros ou franco-portugueses, e sabem que vão voltar agora para início de junho, julho. E então é mais direcionado a esse tipo de pais e alunos, e teremos outra jornada de portas abertas
dia 9
em
de
março.
É dia 9.
Exatamente, 9 de março.
Ora, vocês estão no centro de Paris, os transportes estão pertinho. Eu sei que o apelo, aliás, foi lançado por vocês, quer dizer, há tantos portugueses em Paris, havia o risco de que a secção internacional acabasse porque não havia alunos suficientes. Vocês têm assistido, pelo menos nos dois últimos anos letivos, um aumento de efetivos?
Aumento não. Direi mais que há uma estagnação. Depois também depende dos anos, não é? Isto não lhe posso dar uma justificação científica. Há anos em que temos imensos candidatos... Nós temos números cláusulos, não é? Podemos somente ter 15 alunos numa turma de CISEM, numa turma de Coreias, pronto, seja ela qual for, e 17 alunos numa turma de liceu, e por vezes temos bem mais do que 15 ou 17 candidatos, não é? E em contrapartida, há anos é que temos ou o limite ou até menos, sobretudo nos pequeninos na CISEM. Portanto, é um bocado ambíguo, é um sistema assim um bocado ambíguo, onde passado tivemos poucos. Este ano, tendo em conta aquilo que eu presenciei em novembro, e acho que aí já temos bem mais, para a CISEM, neste caso.
Avança esses números importantes. 15 a nível do colégio, 17 alunos por classe a nível do liceu. Podemos dizer, quando comparamos com os outros liceus, outros colégios, vocês chegam a ter metade dos alunos daquilo. Há certas classes no liceu e noutros liceus públicos que há 30 e tal alunos. De maneira que isso permite um trabalho, digamos, seguir os alunos mais de perto, apoiá-los mais com esse reduzido número de alunos por turma.
Exatamente. Ora bem, eles quando estão em classe inteira, em turma inteira, com os outros que não estão na secção, eles já passam a ser 30 também, não é? Quando eles têm as aulas da secção, aí que eles passam a ser 15 a 17. Pronto. E 15 a 17 dá para trabalhar muito corretamente, como é óbvio, e dá para que eles já possam evoluir na língua e na história, na cultura e geografia portuguesas e não só, sim, sem dúvida.
Ora, as inscrições estão abertas até ao dia 25 de março, tudo passa agora via digital, não
é? Exato. Começaram a 15 de janeiro, vai até ao dia 25 de março. O Rectorado de Paris já abre todos os anos, de há 4 ou 5 anos para cá, uma plataforma digital, em que os pais e alunos podem então depositar, carregar, não é, os boletins escolares e outros mais documentos do livreto de família, os justificativos de domicílio, etc. E depois nós descarregamos, depois temos acesso a esses dossiers, descarregamos-los, verificamos, não é, o que lá está, sobretudo os boletins, o que nos interessa a nós é a questão pedagógica, e depois temos que atribuir notas, não é, uma nota sobre 20 relativamente ao boletim. Os alunos depois terão que fazer uma prova escrita e oral, neste caso é no dia 3 de abril, quarta-feira à tarde, 3 de abril, e é a prova escrita. Também haverá uma nota sobre 20 e na prova oral também haverá uma nota sobre 20. Até eles depois serão classificados, não é? Do primeiro até ao último, por nós professores, e depois a lista é enviada para o rectorado e há reuniões de colégio e outra reunião mais tarde do liceu no rectorado sempre, em que eles pronto, são colocados, neste caso na secção montanha. Tentamos sempre guardar uma pequena lista de alunos que não estejam integrados na secção, porque vão para além dos 15 ou 17, mas aquela lista de espera pode ser importante, porque às vezes os pais ou alunos não se inscrevem, então nós vamos à lista e conseguimos recuperar mais um ou outro posto para um aluno que tinha ficado fora inicialmente. Pronto, é assim que funciona.
A Casa Abreu, há instantes fiz a pergunta ao Luís Pedrosa, que é o diretor da secção internacional portuguesa de São João Malé, precisamente, bom, há pais que por vezes têm a reticência para entrar ao CISIEM. Os pais dizem, mas o meu filho ou a minha filha não fala suficientemente português, há um nível, há qualquer coisa, será que é melhor as pessoas irem até lá, informarem-se junto de si dos professores? Qual é a demarche a fazer da parte dos pais que hesitam sobre o nível de português dos filhos ou das filhas?
Como disse, é virem ter connosco no Liceu Montaigne, não há problema nenhum. Qualquer das formas, os pais, não é, que estejam interessados em que os filhos participem numa secção, à partida os meninos têm que ter um nível de língua, não é? Pelo menos um nível A1, que é o nível básico. Muitas vezes são meninos que estão nos cursos EILE, portanto, Ensino Internacional de Língua Estrangeira, ministrados pelo sistema francês, mas com professores do Instituto de Camões, quer dizer, pagos por Portugal. Portanto, a informação é dada desta forma, não é? Eles transitam de lá para nós e são escritos desta forma. Mas, se porventura alguns pais tiverem dúvidas, portanto, o Liceu Montaigne no site do Liceu Montaigne está lá o link direto para poderem portanto, comunicar connosco, com um site, com um e-mail mesmo da secção e tudo. Qualquer dúvida podem enviar uma mensagem que eu ou os meus colegas estaremos cá para responder. Não há problema nenhum. E o nível não é muito elevado que é exigido, não é? Obviamente na CISIEM vamos estar a pedir um nível de licenciatura. O que o menino deve é poder seguir uma aula do princípio ao fim em português. Tá? No português relativamente simples para um CISIEM. Claro que depois uma pessoa não fará mais esforço, mais à frente falaremos como falamos agora. Mas o que eles devem seguir é um português, não é? Um discurso em português do princípio ao fim. Não vamos falar em francês. E em termos da escrita, eles depois aprendem progressivamente, não é esse o problema.
O que é necessário também é que nós sabemos que é pedido um esforço aos alunos, mas é necessário também que os pais estejam presentes, é fundamental mesmo, não é?
Exato. Principalmente os pais, quando metem os meninos na secção, eles são presentes, não é? Nesse ponto a gente não se pode queixar. Mas é importante que os ajudem quando são pequeninos, não é? Nos trabalhos de casa, nos testes. Pelo menos no primeiro ou segundo ano. A partir daí, depois os alunos, com esta idade, 11, 12 anos, eles aprendem línguas que são línguas de herança, não é? Porque eles mesmo podem nem falar em casa, mas ela existe, até porque eles vão a Portugal uma ou duas vezes por ano, até porque se calhar de vez em quando ouvem os pais a falar em português, ou até ouvem-nos sempre, muitas das vezes, não é? Mas como há cada vez mais casais mistos, portanto, nem sempre o português é a língua lá da casa. Mas esta língua não é uma língua estrangeira, é uma língua de herança. Então ela progressivamente entra, e ao cabo de um ano ou dois temos alunos que fazem progressos excepcionais, não é? Até porque eles têm 6 horas de aula também, 2 de História e Geografia, que é a minha disciplina, mais 4 de língua portuguesa, e essas 6 horas de aula semanais permite-lhes, não é, avançar rapidamente para níveis muito bons.
Isso é que é preciso. Bom, a Liceu Colégio Montaigne, as inscrições até o dia 25 de março, de maneira que pode ter todas as informações, já sabem como é que é. Casa Abreu, obrigadíssimo, e evidentemente que voltaremos provavelmente ao assunto, a falar um bocadinho disto quando houver a jornada Portas Abertas, lembro, dia 9 de março, se notei bem, e talvez para relançar, e vou pedir um bocadinho a sua ajuda para relançar e para...
Está combinado.
Muito obrigado e até breve então.
Obrigado.
E vamos deixar o centro de Paris e vamos agora até São Clube. A escola primária, já acabaram as inscrições, já acabaram o colégio, mas igualmente o liceu. Professora Ana Cristina Martini, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco. Professora Ana Cristina Martini? Bom, tivemos um pequenino problema de telefone, mas penso que vamos resolver. Ora, como disse há instantes, bom, e a L'École élémentaire Les Coteaux, e as inscrições eram até o dia 15 de dezembro. Já recuperamos, passa a expressão. Professora Ana Cristina Martini, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde a todos.
Muito obrigado. Bom, todos os anos, sabe como é que é? Bom, temos que relançar as coisas, é importantíssimo para que tudo isto se passe. Ora, colégio, liceu, esquecemos a escola elementar, porque as inscrições já acabaram. Ora, tanto no colégio como no liceu, aí as inscrições é até o dia 1 de março, mas talvez explicar. Bom, entre o colégio é no número 108, Boulevard da República, e o liceu, a Alexandre Dumas, é no número 112, de maneira que...
Exatamente.
Bom, quando se sai do colégio, entra-se no liceu direto. É porta ao lado.
Praticamente isso,
Ora, como é que está a situação a nível do colégio? Porque penso que o mais difícil, apesar de tudo, é precisamente de que para CISIEM haja inscrições, daí a escola elementar Licotô também ser uma espécie de viveiro, não?
Sim, quanto mais cedo começamos, portanto, normalmente os alunos, quanto mais cedo começarem, melhor, porque depois há uma continuidade. Dizer que é um ano mais difícil, nem é bem assim, mas bom, é onde nós praticamente constituímos as turmas, a nível do colégio é 6º, depois a nível do secundário é mais 10º ano, pois esses alunos normalmente costumam sempre avançar, pelo menos até terem o primeiro diploma, portanto no colégio é do DNBI, em 3º ano, e depois, evidentemente, a nível do secundário é o BFI, no 12º ano. Mas nós, ali em Sancu, como o senhor disse, portanto, no 92, nós temos este tipo de ensino-aprendizagem em secção portuguesa desde o primário, em L'École Licoteaux. Podemos aceitar os alunos em qualquer ano, porque às vezes os pais pensam que é obrigatório entrar em CP1-C1. Não, eles podem entrar em qualquer ano, só que têm que passar exames de admissão. A nível do colégio, pronto, o colégio Verrarenne também é a mesma coisa, podem entrar em qualquer ano. O problema é que depois nós, pronto, temos uma cota que é bastante reduzida e o que eu disse anteriormente é que em CISEM constituímos a turma, mas às vezes há mudanças de casas, liberta-se uma vaga ou outra. E depois no Liceu Alexandre Dumas demos a continuidade e efetivamente os dois estabelecimentos estão colados um ao outro, portanto saímos de um e entramos por outro.
Ana Cristina Martina, eu ontem anunciei que havia jornada de portas abertas ontem, entre as 9
Exatamente.
E 1h30, não foi?
Tivemos as jornadas de portas abertas para o liceu e correu bastante bem, já começamos, portanto ali a grande dificuldade é os pais terem conhecimento deste tipo de aprendizagem, apesar de já lá estarmos há alguns anos, continuam a dizer que é difícil saberem onde é que podem... ter aulas de português, às vezes, é qualquer tipo, né, são secção, mas a nível de secção é a nossa grande preocupação, e estamos numa fase de divulgação, é dizer aos pais, pronto, este tipo de ensino existe ali, e se quiserem, é só entrar em contacto, até através do estabelecimento, porque eles depois passam a mensagem ao professor responsável em secção, ligar para lá e dizer, nós queremos ter informações sobre a secção portuguesa, e depois nós, assim que tenhamos essa informação, contactamos com os pais.
Aliás, eu queria... Bom, nós, aqui na Rádio Off, todos os anos, e a Ana Cristina Martini já sabe muito bem, alertamos os pais, depois não digam que não estão informados, mas aí, bom, a coordenação faz o trabalho dela, mas quem é que vai consultar as publicações da Coordenação Geral do Ensino? Mas porque aí à volta há associações, até mais não, digo até mais não, mas no bom sentido do termo, não é? De maneira que, um momento dado, chegámos a fazer emissões aqui na Rádio Alfa, trazendo aqui associações para que as associações se mobilizem para divulgar os sítios onde há ensino de português. De maneira que é algo que eu tenho que voltar a fazer, de convidar as associações aí da zona a virem até aqui aos estúdios ou não?
Isto é o seguinte, nos últimos anos até temos os colegas que estão também a dar aulas nessas associações e eles têm transmitido a informação, tanto que há um público para qualquer tipo de ensino. O ensino associativo é diferente do nosso e nem todos os alunos podem estar em secção internacional portuguesa e alguns até estão bem a nível do associativo. Agora, o que nós, a mensagem que queremos passar é os alunos que realmente têm um perfil de secção apenas estarem nesse sítio de ensino, por exemplo. Depois, evidentemente que depende dos objetivos, mas já estamos a contactar com essas associações também para passar a informação que existe a secção e que é para tal perfil de aluno, se as famílias estiverem interessadas.
Tanto mais que a carta escolar não se aplica e que, bom, e do outro lado, caso dizer do outro lado do Rio, bom, a Bolonha, a Biancourt, a não sei o quê, de maneira que há autocarros e vocês estão colados a isso, não é?
Muito bem, exatamente, é isso. É. Portanto, nós funcionamos com a derrogação, que às vezes os pais não nos contactam porque pensam, não é o estabelecimento setor, podemos acolher alunos que venham do 78, do 91, do 92, porque os pais é que devem vir, a nível dos transportes, mas em São Clube temos muito bons transportes, temos a SNCF, temos o TRAM, autocarros, como o senhor disse, e efetivamente os nossos alunos que estão em São Clube, tanto podem vir de Garches, que é ali colado do Reymar-Maison, como de Versailles, Meudon, Clamart, Boulogne-Billancourt, portanto, temos alunos que vêm de localidades que estou a citar, temos, portanto, depois é uma questão de gerir realmente é o transporte e a distância.
Com efeito. Mas aí também é necessário que os pais, nós sabemos que temos que nos implicar completamente nos estudos dos nossos filhos, porque é o futuro deles que estamos a tratar. Ana Cristina Martins, muito obrigado. Responsável da Seção Portuguesa do Centro, Lycée Alexandre Dumas, ao São Clube. Uma pequena pergunta anexa. Os vossos alunos estão mobilizados para participar no concurso da ADU-PBA, concurso escolar, este ano dedicado à Revolução dos Escravos, ou não?
Nós vamos trabalhar, evidentemente que essa temática é inevitável, e o colega de História, sim, vai trabalhar. Nós temos outros projetos, não diretamente com essa associação, mas também vamos participar.
Bom, então, à medida que tenham projetos, façam-nos chegar a informação, porque é uma maneira também de falar aí da secção e é importantíssimo para nós.
Mas, com todo o prazer, portanto, os pais que nos estiverem ouvindo estiverem interessados, aceitamos candidaturas até o dia 1 de março, como o senhor disse.
Obrigado e vamos relembrar isso daqui até lá. Obrigadíssimo.
Adeus, com licença.
E nós voltamos dentro de alguns instantes. Devagarinho se vai ao longe. Já dizia a minha avó.
Saudade. C'est curieux, je l'ai autant pour le Portugal quand je suis en France que pour la France quand je suis ici, au Portugal. À la fois, je me sens à ma place et aujourd'hui, j'aimerais tellement être ailleurs. C'est Joanne, ma petite sœur, qui veut vendre notre maison familiale. Il a fallu qu'on prenne une décision, c'est vrai qu'on y vient peu depuis plusieurs années. J'avais oublié comme il fait chaud ici au mois d'août.
Tu sais, c'est pas que je m'en fiche hein, pour vendre cette maison. C'est juste que c'est pas pareil pour moi.
La vierge de ma chondide, chez la hiche que qu'on a le ziavino.
Allez, Saoud.
Saoud. Personne ne voulait se décider. Clara était toujours occupée, et puis toi tu disais rien. Aucun soutien à la famille, aucun.
Eh bien oui, jamais. Jamais, parce que tu n'as jamais compris. Tu ne comprends pas que ça me ferait du mal de se séparer de cette maison.
Je vais parler avec maman. Demain, je vais appeler mon père. Je veux faire un pas vers lui.
So, tu sorriso, t'encanta.
Est-ce que tu crois que derrière l'horizon, nos montagnes, il y a notre vie qui nous attend?
En partie, je crois, oui.
J'ai rien à t'offrir ici.
Je suis pour toujours qui va montrer.
De tout voyage, même du plus petit.
Je reviens comme d'un sommeil rempli de rêves.
Soldats ici et là-bas, tournée 2024, c'est le cas de le dire. Ici, et pas trop loin. En effet. Daninger, bonjour et merci d'être sur Alpha.
Bonjour Arthur, bonjour à toute l'équipe d'Alpha.
Alors, cette année 2024 démarre dans les environs de Rouen.
Exactement, vendredi 9 février, donc c'est dans vraiment pas trop longtemps. On sera donc à Bois-Guillaume exactement, avec l'Académie du Bois-Calliard de Rouen, qui accueille cette première représentation de l'année. Et avec où nous on recevra pour la première fois Simon Quintana, qui viendra jouer le rôle de Manu. Donc encore une représentation qui sera un peu différente des autres, même si on garde un peu la même ossature. Donc voilà, très très heureux de retrouver le public normand.
Voilà. Alors cette bande annonce, elle est toute neuve. Hein, il y a des choses que je découvre.
On essaie de changer au maximum à chaque fois. Enfin, au maximum, les nouvelles représentations, il y aura un petit peu plus de chansons. Donc, il y aura la façon de jouer de Simon, qui apporte encore autre chose de Simon Quintana. Et puis le metteur en scène, donc Alexis Dessault, est toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles, comment dire, de nouveaux sentiments à exprimer. Et puis, ce qui est le cas aussi de l'auteur, Isabelle Ribeiro.
Mmh. Oui, de toute façon, chaque représentation, ça change un petit peu, mine de rien, parce que, bon, il y a des automatismes, très bien, mais en fonction du public, je pense aussi que ça évolue la pièce. Alors, bon, donc le démarrage, ça sera dans les environs de Rouen. Après, au mois de mars, là, on va s'approcher de la région parisienne, ça sera un Brunois. Et après, vous avez plusieurs représentations à Monaco. Comment c'est ce jeu, cette ouverture à Monaco?
Eh ben, c'est grâce à Avignon 2023. Il y a forcément des gens qui sont venus nous voir grâce au festival. C'est pour ça que c'est très important d'y être présent. On a décroché ces quatre dates, donc du 18 au 21 avril prochain. On sera donc dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Muses. Et on a hâte de jouer pour le public du sud de la France.
Et Radio Alpha, il est écouté d'abord, en parlant d'eau.
Exactement.
À Monaco,
exactement.
Sur la Côte d'Azur. Alors, Monaco, ça sera au mois d'avril. Après, au mois d'avril également, le 24, vous allez dans un pays qui m'est cher. Vous allez à Millau, département 12. Et quand je parle de Millau, ça fait rappeler le plateau du Larzac.
Ah. Eh ben, figure-toi que c'est un couple. Je sais pas s'ils étaient ensemble d'ailleurs. C'est un couple qui est venu nous voir encore une fois au Festival d'Avignon en juillet 2023. Et puis du coup, c'est notre diffuseur qui s'est occupé de raccrocher la date, de voir comment ça pouvait se faire. Et puis évidemment, comme cette année tout le monde le sait, on commémore les 50 ans de la Révolution des œillets, cher à nos cœurs. Même si dans cette pièce on peut pas dire qu'on en parle directement, mais elle est quand même en toile de fond du début jusqu'à la fin, ou en tout cas de ce qui s'est passé pendant que le régime totalitaire était présent au Portugal. Il était important pour certains de programmer notre pièce de théâtre, quoi. Voilà.
Alors le 28, je m'excuse, moi aussi, ça commence, c'est sérieux. Donc le 28 avril, ça sera à Ormesson. On s'approche au Centre culturel Vladimir Ormesson. Un spectacle à 17h. Et après, il y a un certain nombre de dates, ça c'est important. C'est à Paris, studio Héberto. Pardon?
Et Dieu sait que pour nous c'est important, parce que c'est il y a le grand Héberto, et le studio Héberto reste quand même un des théâtres de référence sur Paris. Et de pouvoir jouer notre pièce qui est tellement chère à notre cœur, de pouvoir le jouer 10 dates. Après, j'espère que le public répondra présent, c'est toujours pareil, puisque Ça sera le lundi soir, si je ne m'abuse, c'est le lundi soir à 19h et le mardi à 21h. Mm-hmm. Donc forcément, c'est des jours qui sont peut-être, enfin je sais pas, qui me font un peu peur par rapport au public qu'on a l'habitude de voir. Mais en même temps, comme on essaye aussi au maximum de dire, évidemment, le décor est au Portugal. Mais c'est une histoire qui se veut universelle, puisque comme on le dit, pour répéter, si tu me permets, c'est l'histoire d'une fratrie qui doit se résoudre à vendre sa maison familiale après le décès de ses parents, mais c'est aussi l'histoire d'un amour qui met tous ses espoirs sur l'avenir, un exil, un déracinement. La question de la transmission se pose, et en fait c'est une aventure, comme je disais, c'est une aventure humaine et universelle. Même si on suit des protagonistes dans un voyage au Portugal, c'est juste un dépaysement. Mais encore une fois, tous les sujets abordés sont bien souvent très universels, quoi. Voilà. Et donc j'espère que le public répondra présent sur ces 10 dates.
Bon, on aura le temps de parler d'ici là, hein, parce que vous allez voyager. Il y a peut-être à rappeler l'essentiel aussi. Hein. C'est un théâtre musical, les choses soient dites.
Exactement, mais vraiment théâtre, hein, c'est pas une comédie, hein, c'est une comédie musicale. C'est vraiment un théâtre où on essaie de donner un maximum de sentiments, aussi bien des sentiments qui sont un peu lourds, mais d'autres qui sont beaucoup plus joyeux. Il y a même des moments de rire, hein, on va peut-être pas tout dévoiler, mais il y a même des moments de rire. Donc c'est vraiment j'espère très très divertissant. En tout cas, les gens qui sont venus nous voir juste à présent se sont pratiquement reconnu à un moment ou à un autre, mais qu'il soit portugais, italien, espagnol, français, de province et monté à Paris. Enfin, voilà, il y a un petit peu de tout pour tout le monde.
Voilà, si je peux utiliser une expression vulgaire, la plupart des gens ont le cul entre les deux chaises. Bah. non, mais c'est en réalité. Hein. Bon, il y a les Bretons de Paris, on connaît les Portugais de Paris, j'en passe, bon, on pourrait continuer comme ça le voyage.
Bien sûr.
Dan, merci. Donc déjà le 9, ça sera à Rouen, après ça sera à Brunois, on reviendra d'ici à 2 mois environ, ça sera le 22 mars, la dernière à Brunois, département 91, au théâtre de Brunois. Mais d'ici là, bon vent, bon voyage, et vive le théâtre, vive la musique, non?
Exactement, vive le théâtre, vive le spectacle vivant.
Tout simplement, oui. Bon, la Covid, ça suffit comme ça déjà. Parce qu'on a été renfermé, pas moi. C'est l'avantage d'être journaliste pour faire des émissions dans les studios. Enfin, c'est une autre affaire. Dan, merci. Justement, pour terminer, merci également à Manuel Chant, qui est l'autre côté de la vitre, comme on a l'habitude de dire. Et justement, alors, et on va faire le lien avec le 50e anniversaire du 25 avril, avec ta chanson La Révolution des Ayers. Ailleurs, oui. Allez voir sur le déco. Voilà, allez voir dans le déco. Oui.
Que je voulais, c'était juste pour faire un petit clin d'œil. Ça a été co-écrit avec mon poteau Denis Morin. C'est un Français qui m'a écrit le texte. Si j'ai mis la musique et transformé un peu les paroles, mais voilà, c'était un petit clin d'œil que je voulais lui donner.
Voilà, un petit clin d'œil. Ailleurs, bon, allez voir sur le déco, allez ouvrir un déco et allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Bon, comme dirait l'autre, ouvrez bien vos oreilles. Si vous avez les portugais ensablés, il faut les laver. Dan, merci et on revient la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Tchauzinho. Obrigado. Merci.
Sur l'âge de raison, l'œillet tomba sur le toit des maisons. Le pays d'où je viens sortira de l'enfance dans laquelle le tien, un vieil homme tout rance à l'hasard. Si tu nais sous la dictature, tu finis en pâture. Et la liberté, je vais t'en jamais goûter tous les jours. jour Dieu faisait cacher dans les chapelles la peur qui suppliait Jésus comme seul rebelle. Salazar envoyé sur le bateau sans fond, ses ennemis aux poissons, c'était la révolution des œillères. Longtemps après la guerre des roses, noblesse des cœurs qui comprenaient, le sang et le rouge ne sont pas les mêmes choses, c'était la révolution des œillères. Longtemps après la guerre des roses, beauté des âmes qui désiraient que nul goutte ne coule, que rien n'explose. Enfin, le temps allait changer. L'info en radio a chanté. De beaux jours d'avril, un œillet au fusil, les hommes prirent la ville, un seul jour a suffi, l'espoir voulait un autre avenir, il fallait en finir, c'était la révolution des œillères, longtemps après la guerre des...